Tem a palavra a Sra. Deputada Ofélia Ramos, do PSD. Tem 2 minutos, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Inês Sousa Real. O combate ao trabalho infantil não precisa apenas de diagnósticos, Sra. Deputada. Precisa, acima de tudo, da ação concreta. E é exatamente isso que o Governo do PSD está a fazer. Está a reforçar a proteção das crianças e das famílias com medidas estruturais para garantir que nenhuma criança em Portugal seja forçada a trabalhar em vez de estudar ou viver plenamente a sua infância. O PAN propõe a realização do estudo sobre o trabalho infantil e sobre isso o PSD concorda que é tempo de conhecer a realidade da situação, mas há aqui um detalhe muito importante, Sra. Deputada. Este mesmo estudo já foi recomendado pela Assembleia da República ao Governo em 2021 e precisamente na sequência de uma iniciativa do PAN, exatamente igual àquela que hoje discutimos. E por isso pergunto, Sra. Deputada, o que fez o PAN, que esteve sempre ao lado dos governos socialistas na viabilização dos orçamentos de Estado para garantir que este estudo fosse concretizado e realizado. Porque não exigiu ao governo socialista a realização deste estudo, o cumprimento desta resolução da Assembleia da República? E pergunto isto, Sra. Deputada, porque há aqui um aspecto importante. O PAN apoiou, ano após ano, os governos socialistas que arrastaram o país para um nível de pobreza insustentável. Estamos a falar de 146.200 NIT, estamos a falar de uma taxa de desemprego jovem 3 vezes superior à média nacional do desemprego geral e estamos a falar de uma pobreza extrema em que as principais vítimas desta infeliz realidade são as crianças. Como justifica a senhora deputada ter sido cúmplice de um governo, de um partido socialista, sem garantia que o problema da pobreza infantil fosse devidamente combatido? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ofélia Ramos. Não, a Sra. Deputada Inês Sousa Real não tem tempo a responder, pelo que passo a palavra para uma intervenção ao Sr. Deputado João Almeida, do CDS. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Portugal, durante muitos anos, foi um dos países que mais sofreu com a realidade do trabalho infantil. Efetivamente, durante muitos anos, havia muitas crianças em Portugal que trabalhavam e que o facto de trabalharem fazia com que não frequentassem a escola, estando algumas delas ainda em idade de escolaridade obrigatória e outras fora dessa escolaridade obrigatória antes da mesma ser estendida. Felizmente, nos últimos 30 anos, fizemos um caminho no sentido de retirar essas crianças de muitas atividades, muitas vezes ligadas ao setor da indústria e ao setor da agricultura, retirar essas crianças e de lhes dar a oportunidade de estudar até ao 12º ano, até aos 18 anos, pelo menos. O que acontece aqui, com este projeto do Bloco de Esquerda, não tem nada a ver com isso. Essa realidade de distinguir e de lutar contra o trabalho infantil, que ainda poderá subsistir em muito menor escala, pode fazer sentido, mas o que não nos faz sentido é, através de uma lei, determinar que quem está entre os 16 e os 18 anos, porque são os únicos que seriam visados por este projeto de lei, porque antes dos 18 anos já não podem trabalhar porque a lei não permite e a seguir aos 18 anos continuariam a poder e, portanto, estamos a falar exclusivamente de jovens e não de crianças, convém também dizer, de jovens de 16 e 17 anos, são aqueles a quem se aplicaria este projeto de lei e o que o Bloco de Esquerda lhes quer dizer é assim, jovens de 16 e 17 anos que queiram ter um trabalho complementar ao seu estudo, que estudem e que queiram, para além disso, trabalhar, porque se não estudarem não podem trabalhar, porque estariam ilegais na mesma, que estudem e que queiram trabalhar para ter mais algum rendimento, para se autonomizarem, para ganharem competências, para ganharem experiência de vida, aos 16 anos ou aos 17 não o podem fazer. Isto, do nosso ponto de vista, não faz qualquer sentido. É completamente contrário àquilo que é a lógica da emancipação dos jovens, é completamente contrário àquela que é a lógica de autonomização dos mesmos, à lógica de poderem ir tendo experiências profissionais complementares à sua formação escolar, e seria isso sim um retrocesso que os jovens portugueses não merecem. E, portanto, do nosso ponto de vista, nós, e com o nosso voto, nós vamos poupar os jovens portugueses a este retrocesso a que o Bloco de Esquerda os queria condenar.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Para uma intervenção, tem agora a palavra o Sr. Deputado Hugo Oliveira, do Partido Socialista. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado José Soeiro, em primeiro, evidentemente, elogiar o sentido da proposta que o Bloco de Esquerda aqui trouxe. Percebemos bem o sentido, que é melhorar a qualidade de vida, de estudo dos jovens portugueses. No entanto, já não podemos fazer o mesmo, temos genuínas dúvidas quanto ao mérito da proposta, caso a mesma se viesse a aplicar. Por vezes, uma proposta, por muito bondosa que seja, ela pode ter consequências graves para aqueles que queremos proteger. Portugal fez um caminho, um bom caminho, no que toca ao abandono escolar. No início do século, tínhamos uma taxa altíssima de cerca de 40% de abandono escolar. Éramos o segundo país com a taxa mais alta na União Europeia. Hoje temos uma taxa abaixo da média europeia, perto dos 8%. Comparamos bem com qualquer país. Temos feito um bom caminho nessa matéria. Bom, e a principal razão para esse sucesso, há muitas razões, mas a principal razão foi, sem dúvida, a melhoria da qualidade de vida das famílias. E é sobre isso que gostaria de lhe falar. Bom, se esta medida ajudaria a que essa percentagem baixasse ou subisse? Deixe-me dar-lhe alguns exemplos. Não entenda em nenhuma parte da minha intervenção qualquer crítica à proposta do Bloco de Esquerda. Aquilo que temos são genuínas dúvidas que gostaríamos de ver esclarecidas no debate. Um jovem com 16 anos, a sua família perde rendimento, está em dificuldades. Sabemos bem, gostaríamos todos, que fosse o Estado Social rapidamente a assegurar as condições a esse jovem. Bom, mas o Estado Social não chega com rapidez, não chega. Esse jovem hoje, se quisesse continuar a estudar, podia encontrar um part-time onde estava protegido com a lei existente. Sabemos bem que a lei hoje permite apenas determinados tipos de trabalho, determinados horários e dá também regalias a esse jovem. Bom, esse jovem, se passássemos aqui a idade mínima para trabalhar dos 16 para os 18 anos, gostaríamos de dizer a esse jovem, bom, abandonava a escola, continuaria com dificuldades, ou entregaríamos também esse jovem ao mercado de trabalho não legalizado, não regulamentado. É essa a dúvida que lhe queria colocar. Mas coloco outra dúvida. Falamos de outro jovem. Esse jovem não tem dificuldades financeiras, mas, no entanto, entende que para o seu percurso académico e profissional, gostaria de experimentar um emprego, entrar no mundo profissional. Dou-lhe até um exemplo. Vamos pensar nas novas tecnologias. Um jovem que está no secundário, quer seguir a sua carreira na faculdade em novas tecnologias e gostaria de começar a trabalhar numa empresa dessa área, porque achava que era interessante para o seu percurso académico e a seguir profissional. Bom, neste momento não poderia. E digo-lhe isto porquê. Há muitos países com os quais nós gostaríamos muito de nos equipararmos. Primeiramente os Países Baixos, a Alemanha, a Dinamarca. Esses países têm taxas altíssimas de jovens que entre os 15 e os 29 anos estudam e trabalham simultaneamente. Têm taxas altíssimas, são as taxas mais altas. Bom, Portugal está abaixo da média europeia no que a isso diz respeito. E por isso é que lhe pergunto se isto é verdadeiramente um problema. Ou seja, nós entendemos a bondade da proposta do Bloco de Esquerda. Aquilo que nos questionamos, aquilo que nos levanta dúvidas, é se esta proposta, se a aplicação desta proposta iria trazer melhorias ao sistema ou se ela iria trazer problemas àqueles jovens que mais queremos proteger.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Oliveira. Para uma intervenção, tem agora a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gilvás, da Iniciativa Liberal. Sra. Deputada, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Proteger jovens e crianças é um dever inquestionável de qualquer sociedade democrática e, por isso, combater o trabalho infantil é uma conquista que nos deve orgulhar a todos. No início deste debate, importa, contudo, esclarecer que já há e deve haver sempre uma diferença entre a exploração infantil e proibir jovens de trabalhar quando o fazem de uma forma responsável, digna e conciliando com os estudos, empoderando-os e contribuindo para uma literacia financeira que tanta falta faz e que não convém à esquerda. O Bloco de Esquerda propõe que a idade mínima para celebrar o contrato de trabalho passe a coincidir com o termo da escolaridade obrigatória, ou seja, os 18 anos. Compreendendo a lógica desta alteração e reconhecemos a necessidade desta coerência legislativa, já que o Estado impõe um percurso de 12 anos de escolaridade obrigatória, faz algum sentido haver alguma harmonia legislativa e estarmos alinhados com esta exigência. No entanto, há alguns aspectos que importam clarificar em sede de especialidade. Sabemos que o projeto mantém as exceções atualmente previstas na lei, permitindo que os jovens com mais de 16 anos trabalhem durante férias escolares ou interrupções letivas e em atividades culturais, artísticas e de publicidade. Mas o que é que se entende afinal por interrupções letivas? Este conceito pode ser, tanto quanto a nós nos pareceu, interpretado de várias formas e é preciso garantir que não se transforma na prática num obstáculo para que os jovens que queiram trabalhar de uma forma responsável e em coerência com o seu horário escolar. Outro, alguém que já completou 16 anos, mas que ainda não está a frequentar o ensino secundário, está abrangido pela exceção do artigo 89-A? Sim ou não? O que acontece aos contratos em matéria de participação de menor em espetáculo ou outra atividade de natureza cultural, artística ou de publicidade? Se um estudante do 12º ano tem um horário reduzido, pode ou não trabalhar nos períodos livres? E os jovens que frequentam cursos profissionais são prejudicados por esta alteração ou não? Há aqui várias dúvidas que têm mesmo que ser esclarecidas. Acreditamos que proteger os jovens não pode significar infantilizá-los ou limitar desnecessariamente as suas oportunidades de desenvolvimento. A escola deve preparar para o mundo real e o contacto com o mundo do trabalho pode ser, em muitos casos, parte fundamental dessa preparação. É preciso garantir que com esta alteração não estamos a criar mais uma barreira à autonomia e à liberdade dos mais jovens, tratando-os como incapazes de tomar as suas decisões. Garantir que os jovens complementam a sua educação é essencial, mas isso não deve significar afastá-los do mundo do trabalho quando demonstradamente não prejudique o seu desempenho escolar. Educação e experiência profissional não são conceitos opostos, mas sim complementares. Para que esta proposta seja verdadeiramente eficaz, é fundamental que haja clareza na sua aplicação e que não se criem barreiras desnecessárias à autonomia dos jovens. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gilvaz. Tem agora a palavra para uma intervenção, o Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O combate ao trabalho infantil, as medidas para a sua prevenção e a decisão de a proibir constituíram avanços muito importantes na defesa da dignidade das crianças e dos jovens que foram e continuam a ser, em muitos casos, submetidos a essa forma de exploração. No transcurso da história recente, mas sobretudo na caminhada no plano constitucional, legal e normativo, tem sido possível estabelecer limites, designadamente à utilização de menores no trabalho. Nesse sentido, o estabelecimento de uma idade mínima para a celebração de contrato de trabalho, a par do alargamento da escolaridade obrigatória, constituiu um progresso que não deve cristalizar nas metas já alcançadas, antes deve proporcionar oportunidades e condições para darmos mais e melhores passos. A iniciativa do Bloco de Esquerda insere-se neste âmbito ao propor os 18 anos como regra quanto à idade mínima para prestar trabalho e celebrar o respectivo contrato. Duas dimensões se colocam em debate a este propósito. Uma primeira relacionada com o designo em torno da valorização do direito das crianças, dos jovens e dos adultos à educação até aos mais elevados graus do ensino e do conhecimento, como o PCP há muito defende. É assim que se deve garantir a todos os jovens todas as condições para a frequência e pelo menos a conclusão da escolaridade obrigatória, bem como acesso e a frequência ao ensino superior, o que implica um real empenhamento do Estado em políticas de apoio aos estudantes e às famílias para que alcancem a formação que desejem e que se evite a sua saída precoce do sistema educativo. A segunda dimensão é a do trabalho, e do trabalho com dignidade e com os direitos que devem dar-lhe suporte ao longo da vida profissional e já agora depois dela. Sempre que regulamos a prestação de trabalho, e no caso a prestação de trabalho por jovens, É forçoso salientar que lhes deve ser assegurado que não se